no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Boa tarde, agora 12:33, tempo nublado, a temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 21 de novembro de 2016. Semana da Conciliação, BH ganha fórum exclusivo para a resolução de conflitos da Justiça por meio de conciliação. Pimentel não comenta. Governador fala sobre processo na Assembleia, mas diz que não interfere em assuntos de outro poder. E vai chover. Período chuvoso na capital começa e Sudecap aponta 51 locais com mais chances de alagamento. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Justiça.
Foi oficialmente aberta hoje em Belo Horizonte a 11ª Semana Nacional de Conciliação e Mediação. O evento, que vai até esta sexta-feira, de 25 de novembro, inaugura na capital um fórum comprometido com a política de conciliação entre os cidadãos. O evento contou com a presença da ministra do STF, Carmen Lúcia, e do governador de Minas, Fernando Pimentel. A repórter Rafaela Brita acompanhou a inauguração, tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. O Fórum de Conciliação, Mediação e Cidadania, inaugurado hoje em BH, será o primeiro do país. O espaço vai ter capacidade física para abrigar mais de 6.500 audiências por mês, ampliando a capacidade atual do Sejusque BH, o Centro Judiciário, que é de 4 mil. A inauguração ocorre dentro da Semana de Conciliação, evento que está sendo realizado em todo o Brasil e busca solucionar em curto prazo milhares de processos judiciais nos tribunais do país. Só no evento do ano passado, 354 mil audiências foram realizadas. Delas, mais de 200 mil levaram a acordos, ou seja, um índice de 60% de conciliação. A maioria são conflitos mais simples, como renegociação de dívidas e questões de direito de família. O acordo amigável torna o processo mais barato, isso porque os problemas são resolvidos em uma única etapa. Quase 25 mil audiências foram pautadas para essa semana aqui em BH. Para a ministra do STF, Carmen Lúcia, que esteve presente na abertura, a semana marca um compromisso do Poder Judiciário pela harmonia e pela solução ágil dos conflitos. Para a juiz, o fórum é um dos passos necessários para a garantia de uma política de conciliação.
Que a gente, portanto, nessa semana de conciliação, resolva não apenas o conflito, essas 25 mil audiências já marcadas são um caminho para isso, mas que a gente mostre à sociedade que, com a mediação, com a conciliação, nós não resolvemos apenas o conflito. Nós queremos cuidar de dissolver a conflituosidade numa sociedade na qual a tolerância parece estar se evaporando. E a semana é um esforço concentrado no tempo, mas este fórum que aqui se inaugura tem uma marca especial porque a política de conciliação é permanente.
Segundo dados da pesquisa Justiça em Número de 2016, mais de 3 milhões de processos foram resolvidos por meio de acordos amigáveis em 2015. A conciliação garante que os cidadãos recorram a uma solução por conta própria, sem que o Estado precise ficar impondo um acordo para as partes envolvidas. Processos que poderiam durar anos são resolvidos rapidamente, acelerando as decisões judiciais. O coordenador do fórum, o juiz Renan Chaves, afirma que a iniciativa terá uma via de mão dupla. Vai beneficiar tanto os cidadãos quanto o Estado.
Ele ampliou a nossa capacidade, nós tivemos um ganho quantitativo e, além de ampliar, nós tivemos também um ganho qualitativo, porque as instalações são apropriadas para esse tipo de atuação, né? E esse fórum vem de encontro à Política Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos, ou seja, o nosso código apostou muito na cultura da autocomposição. Além desse fórum, nós temos que ter outras iniciativas, como processo eletrônico, mudança legislativa, diversas outras questões que também irão contribuir para esse problema que é complexo e não tem uma solução única ou simples.
A Semana de Conciliação e Mediação vai até essa sexta-feira. As partes envolvidas que queiram solucionar seus conflitos ainda podem comparecer ao fórum, mesmo que não tenham se cadastrado anteriormente. Basta que ambas as partes compareçam. O endereço é Avenida Francisco Sá, número 1409, no Gutierrez. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações. E o governador Fernando Pimentel também compareceu a esse evento de lançamento do fórum em meio a um momento crucial de sua vida política, com a votação na Assembleia sobre a autorização ou não de uma abertura de processo que poderia resultar em seu afastamento. Ele comentou a iniciativa da oposição de entrar na justiça pedindo a suspensão da votação. Ele afirmou que não interfere em discussões de outro poder, mas defendeu a rejeição ao processo contra ele como forma de manter a estabilidade política no Estado.
A oposição tem pleno direito de recorrer ao judiciário. Eu acredito que o Poder Judiciário não deve interferir nessa questão. Mas isso é uma opinião pessoal minha. O Poder Judiciário também é soberano. Vamos aguardar com serenidade. Eu acho que a Assembleia está tomando uma decisão, acima de tudo, política. Não é uma decisão jurídica. É uma decisão política sobre se nós queremos prosseguir Minas Gerais com um clima de tranquilidade, de respeito às instituições, de harmonia que nós conseguimos conduzir até agora. E, graças a Deus, estamos evitando que essa crise que se instalou em outros estados, e o Rio de Janeiro é o melhor exemplo, chegue até aqui, ou se nós vamos fazer aí, tomar, quem sabe, uma medida que vai fragilizar mais ainda o Poder Executivo. Então vamos aguardar com serenidade. Eu não quero falar mais do que isso para não ferir a autonomia do Poder Legislativo.
Três sessões estão marcadas para hoje pela Assembleia Legislativa para dar sequência à Comissão de Constituição e Justiça contra a sequência, a análise do parecer da Comissão de Constituição e Justiça contrária à continuidade do processo por infração penal comum contra Pimentel. O prazo de discussão é de 6 sessões ordinárias e extraordinárias e até agora já foram realizadas 2 delas. Quando terminada a discussão, os deputados devem votar se ratificam ou derrubam o parecer. A oposição precisa de 52 votos para derrubar o parecer e determinar o afastamento do governador. Pimentel é investigado no âmbito da Operação Acrônimo por ter utilizado sua influência como ministro do Desenvolvimento para facilitar empréstimos no BNDES para empresas que posteriormente financiaram a sua campanha ao governo do estado.
De olho na cidade.
O período de chuvas já começou e com ele vem os alagamentos já conhecidos dos moradores de Belo Horizonte. A SUDECAP, Superintendência de Desenvolvimento da capital, divulgou um levantamento com as regiões mais vulneráveis da cidade. As informações com Rafaela Brita.
O levantamento da SUDECAP aponta que Belo Horizonte tem 51 pontos com alto risco de alagamento. Como a cidade possui muitas encostas, relevos e avenidas instaladas onde no passado ficavam córregos, a água escoa rapidamente para esses vales. Por isso, é preciso ficar atento para preservar a segurança quando se está circulando nessas áreas de risco. Segundo o estudo da Prefeitura de BH, todas as 9 regionais da cidade apresentam áreas de grande vulnerabilidade. Venda Nova apresenta o maior número de pontos críticos, 10 no total, seguido de Barreiro, com 7 pontos, e as regiões Oeste e Nordeste, com 6 cada. Na última semana, 5 inundações foram registradas na capital, mas segundo o gerente operacional de Defesa Civil de Belo Horizonte, Valdir Figueiredo, foram eventos pontuais, devido a falhas e obstruções no sistema de drenagem, que acumularam água e provocaram alagamentos em residências. Como a previsão para os próximos dias é de chuva, é bom ficar atento. Valdir explica como a população pode se proteger nesses períodos de chuva e afirma que a parceria comunitária e a autoproteção são essenciais, pois o Estado não pode estar presente em todos os locais a todo tempo.
O que nós recomendamos às pessoas é manter uma atenção bastante focada na emissão dos alertas de risco que a Defesa Civil emite através da imprensa, do Facebook, Twitter, e procurem se orientar e não transitar em locais onde haja esses riscos de alagamento nos momentos de chuvas fortes. É importante que a pessoa procure rotas alternativas, evite transitar nesses locais nos momentos de chuva forte. Se estiver num local desse, ficar atenta à elevação do nível das águas e procurar vias laterais onde possa se socorrer em locais mais altos.
Segundo Valdir, as avenidas que normalmente são atingidas por alagamentos são a Bernardo Vasconcelos, na região Nordeste, Joaquim Murtinho, Centro-Sul, e Francisco Sá, na Oeste. A Avenida Tereza Cristina também tem chamado a atenção da Defesa Civil. Muitos moradores, prevendo possíveis inundações nessas regiões, se mobilizam para se proteger de possíveis acidentes. O instrutor de autoescola Emerson Xavier participa de um grupo no WhatsApp com outros moradores e comerciantes da Bernardo Vasconcelos, que vão conversando caso a chuva forte comece. Ele e mais alguns amigos também integram um núcleo da Prefeitura de BH que manda avisos via e-mail quando a previsão é de tempo ruim na capital.
A gente tem esse WhatsApp para avisar, porque tem muitas lojas também de amigos nossos que quando chove, eles já ficam atentos para fechar, para que a água não possa entrar com muito volume dentro da loja, para não ter um estrago maior. Quando a gente começa a chover, a gente até já conhece os macetes da Bernardo Vasconcelos. Quando ela começa a descer no asfalto, uma lama mais clarinha, é sinal que os bueiros já transbordaram, aí já pode ficar atento que já começa a encher.
Desde 2009, a Prefeitura de Belo Horizonte investiu 2,29 milhões na prevenção e combate a inundações. Nos últimos 8 anos, a Sudecap concluiu 18 obras para evitar enchentes e 7 estão em andamento. 8 estão previstas para os próximos anos. Segundo a Defesa Civil, em casos de chuva forte e risco de alagamento, o ideal é procurar um local seguro, não ficar debaixo de árvores e não se aproximar de cabos elétricos rompidos, a rede elétrica ou estruturas altas como torres de telefone. Os 51 pontos de alto risco em BH estão sinalizados com 975 placas. Em casa, é recomendado tirar os aparelhos da tomada e não ficar próximo de portas e janelas metálicas. Caso se perceba qualquer risco e possibilidade de alagamento, é recomendado que se avise imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199. Repórter Rafaela Brita.
E para esta segunda, a possibilidade de pancadas de chuva à tarde em Belo Horizonte, segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. As chuvas continuam na capital até a próxima quinta-feira. A BH Trans está fazendo obras de manutenção na Estação Barreiro a partir de hoje. Com isso, os acessos à estação por meio do viaduto Sebastião Guilherme de Oliveira e da rua José Gonçalves vão ser interditados. O novo acesso vai ser realizado pela plataforma F da estação. As informações completas sobre alterações de embarque e desembarque estão disponíveis no site bhtrans.pbh.gov.br.
Trânsito.
Segundo a BH Trans, o trânsito é normal nos principais pontos da cidade. Há trânsito intenso neste momento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno no sentido do bairro. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação repercutindo a violência policial contra estudantes que faziam manifestação na última sexta-feira na portaria da UFMG.
Jornal UFMG.
Link Sonoro. Um link para a produção musical no Brasil e no mundo. Toda sexta-feira, às 11 da noite, com reprise no sábado, às 8 da noite. Link Sonoro você só ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Internacional.
O Papa Francisco concedeu aos padres a decisão de absolver ou não pessoas que cometeram aborto e procuram a Igreja Católica para se redimir. A orientação foi publicada em carta divulgada hoje pelo Vaticano, que marca o encerramento do Ano Santo do Jubileu, dedicado ao tema Misericórdia. A carta mantém o aborto como pecado grave na visão da Igreja, por colocar um fim a uma vida, mas dá a possibilidade de os sacerdotes concederem perdão a fiéis que queiram se confessar sobre os abortos.
Economia.
O Banco do Brasil quer fechar 402 agências bancárias e transformar 379 agências em postos de atendimento bancário. Também vai ser lançado um incentivo para 18 mil aposentadorias e a proposta de jornada de trabalho para parte de redução da jornada de trabalho para parte dos funcionários. As ações fazem parte de um plano de reestruturação para gerar economia para o banco público. O fechamento das agências vai ser feito ao longo de 2017. A ideia é economizar 750 milhões de reais por ano.
Política.
O presidente Michel Temer abriu hoje a reunião do novo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social com discurso em que atacou o governo de Dilma Rousseff, do qual fazia parte. Ele disse que o Brasil passava por dificuldades, além do déficit fiscal, e enfrentava um déficit de verdade, e que se continuasse no mesmo ritmo, teria de ser fechado para balanço em 2024. O Conselho reúne representantes do empresariado e da sociedade civil e, nesta edição, discute ideias para a retomada do crescimento. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República analisa hoje se abre ou não processo para investigar a conduta do ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. O ministro foi acusado por Marcelo Calheiro, ex da Cultura, de pressionar pela liberação da obra de um edifício de 30 andares em área tombada em Salvador, onde ele tem um apartamento comprado. Calheiro se demitiu na sexta-feira devido a essas pressões e foi substituído pelo deputado Roberto Freire, do PPS de São Paulo. Jadel confirmou ter conversado com Calheiro sobre o prédio, mas negou ter feito pressão pela liberação da obra. O Serviço de Informações Rápidas da Agência Estado, o Broadcast Político, informa que dos 7 membros da Comissão de Ética Pública da Presidência, 5 decidiram pela abertura do processo contra Jadel Vieira Lima, mas houve um pedido de vista, o que adia a decisão para o dia 14 de dezembro. A comissão já tem 7 membros, 5 já decidiram, mas os conselheiros podem mudar de voto. Essa informação ainda não foi confirmada pelo Palácio do Planalto. É uma informação do serviço da Agência Estado, Broadcast Político.
Educação.
A violência policial contra estudantes na portaria da UFMG na última sexta-feira é o tema da coluna de educação de hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes. Ele repudia a ação da polícia contra a manifestação. Sou Luciano Mendes. Na última sexta-feira, estudantes secundaristas e da UFMG que participavam de um protesto contra a PEC 55, contra a medida provisória que institui a reforma do ensino médio, foram reprimidos pela polícia, né, com bomba e também com tiros de bala de borracha, porque estavam fechando a avenida. Isso, né, incomodou os policiais. Bom, professor, isso foi apenas mais uma, né, de uma série de manifestações que foram feitas na última sexta-feira por esses estudantes que já ocupam, né, há um tempo escolas e campos universitários contra essas duas medidas. Eu queria que você comentasse um pouco esses fatos, né, como que isso representa esses estudantes lutando, né, contra essas duas propostas que parecem ser os carros-chefes aí da política do governo Temer.
Eu acho que a repressão toda a movimentação, a agressão da polícia militar na entrada do campus na Pampulha é um grande retrocesso, é um atentado contra o regime democrático, é um atentado contra a própria Constituição, como a gente sabe. Essa é uma questão muito séria, porque o que estava em jogo ali era, por um lado, adolescentes e jovens que se manifestavam pacificamente, de forma muito ordeira, e um número relativamente reduzido de jovens que ocupavam aquele espaço público para protestar contra as medidas do governo federal e em defesa de uma educação de qualidade. Uhum. Além disso, é preciso frisar que a Polícia Militar não pode entrar no campus da Universidade Federal, porque é um território federal e, portanto, tem uma jurisdição específica. A polícia só pode ser chamada se convocada, e não foi o caso. Então, além disso, de todos esses descalabros, tem uma outra coisa muito importante, que é, as imagens deixam muito claras como a polícia jogava, atirava com balas de borracha, jogava bombas, e várias dessas bombas, elas explodiam próximo de uma escola de educação infantil que tem ali bem na entrada do campus da UFMG na Pampulha. E ali estava naquele momento crianças pequenas tendo aula, sendo atendidas na escola. Isso mostra o quanto que a polícia é, por um lado, muito despreparada, não sabia um território onde se situava, as coisas não se organizam, ou o que também tem sido colocado como hipótese ao longo dos últimos dias, que a polícia, sim, sabia o que estava fazendo, sabia o que, onde estava, mas tinha objetivos outros que não era apenas reprimir os estudantes, mas chamar a atenção do próprio governador para a situação da polícia militar. Em todos os casos não se justifica a violência, em todos os casos não justifica o que a polícia fez, e eu acho que precisa, então, como a nota da UFMG pediu já na sexta-feira, que sejam apurados os fatos, que sejam punidos os responsáveis por isso.
Certo. Agora, professor, diante desse tipo de repressão, o senhor acha que isso pode desmobilizar jovens que gostariam ou que pensam em, né, em também aderir a esse tipo de manifestação?
Eu acho que não. Pelo contrário, eu acho que o movimento só cresce, recrudesce, digamos assim, no seu ímpeto mais democrático e de maior envergadura, porque a repressão se mostra um péssimo modo de educar nesse sentido, né? Porque aquilo que ele quer reprimir, no fundo, ele exacerba a indignação, a mobilização, e eu acho que é isso que tende a acontecer. Agora, é preciso levar em conta, como você já disse, que essa onda repressiva que a gente está observando é em todo o Brasil, e aquilo que eu tenho enfatizado, né? À medida que o espaço público não é ocupado pela política, que o próprio governo federal investe em campanhas, em modos de cerceamento das liberdades e dos direitos, que a própria imprensa acaba por fazer uma propaganda do ódio, da violência, da agressão ao outro. Nesse contexto, a polícia só ganha cada vez mais legitimidade e autorização para a prática de atos violentos. Contra isso, acho que todos nós que achamos que a violência não é uma saída, que a democracia é a solução, que mais política é fundamental, todos nós devemos nos mobilizar e dizer isso de forma clara e uníssona, para que episódios como o que aconteceu na UFMG na última sexta-feira não aconteça mais.
Então, professor Luciano Mendes, eu agradeço a participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima segunda-feira, nós voltamos com mais uma coluna de educação.
Isso, até a próxima segunda-feira e uma ótima semana para todos os nossos ouvintes.
A coluna de educação com o professor Luciano Mendes vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:57, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, um ato relembra a chacina de Unaí na Assembleia Legislativa.
Jornal UFMG.
Um som único.
Um som exclusivo.
Um som singular.
Respeite a diversidade. Ela valoriza a beleza de cada um e deixa o todo mais rico. Uma iniciativa UFMG Educativa 104,5.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
Justiça.
Passado um ano do julgamento do crime, que ficou conhecido como chacina de Unaí, auditores fiscais protestaram na manhã desta segunda-feira contra a impunidade dos mandantes que contrataram pistoleiros para assassinar em emboscada quatro servidores federais que fiscalizavam trabalho escravo em fazendas no Noroeste Mineiro. Além do ato em Belo Horizonte para marcar o primeiro aniversário do julgamento dos mandantes, promovidos pelo SINAIT, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, também na manhã de hoje, cobrou providências para o crime. Quem traz mais detalhes ao vivo é a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, enquanto na passagem por Belo Horizonte a presidenta do STF, Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, defendeu um judiciário menos moroso, os auditores fiscais protestaram na Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre a impunidade dos mandantes dos assassinatos de quatro servidores federais em 2004. Esse crime, que ficou conhecido como chacina de Unaí, ocorreu na zona rural dessa cidade localizada no noroeste de Minas, onde três auditores e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados durante uma fiscalização feita em fazendas. Várias entidades sindicais participaram deste ato de protesto contra a impunidade ali na Praça da Assembleia, na região sul de Belo Horizonte. O primeiro julgamento só ocorreu 9 anos depois do crime e atualmente, Vinícius, todos os condenados, alguns a 100 anos de prisão, permaneceram em liberdade por serem réus primários e recorreram das sentenças. Alguns dos acusados eram políticos e empresários da região, como o ex-prefeito Antério Mânica. O empresário Hugo Alves Pimenta, ele fez um acordo de delação premiada e teve a pena reduzida de 96 para pouco mais de 47 anos. Em agosto de 2013, três pistoleiros contratados para a matança, eles foram julgados e culpados por um júri popular aqui em Belo Horizonte. Inclusive a Rádio UFMG nessa época acompanhou esse julgamento. Já os irmãos Antério e Norberto Mânica, eles que são apontados como os mandantes do crime, também foram julgados, Vinícius, em outubro de 2015. O fazendeiro Mânica foi condenado, então, como já disse, a 100 anos de prisão, e o irmão dele, José Alberto de Castro, a 96 anos. Só que recorreram, né? E o diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, Atos Vasconcelos, aponta que a categoria continue em alerta para que esses recursos dos mandantes não se arrastem na justiça.
Em janeiro do ano que vem, nós estamos já então na véspera de completar 13 anos do crime. Foi um crime contra a vida dos trabalhadores, dos colegas nossos, foi um crime também contra a própria organização dos trabalhadores, né, em defesa dos seus direitos e tudo mais, e contra o próprio Estado brasileiro, já que eram servidores federais. Continuamos vigilantes, né, lembrando dessa questão, porque os mandantes, que é o pior time de crime, né, que é o crime de mando, eles continuam em liberdade. Então a gente não quer que se estenda por mais 13 anos para poder serem julgados, né, os recursos e tudo mais.
Vinícius, além do protesto aí contra a impunidade, o ato de hoje também serviu para denunciar o desmonte da estrutura da fiscalização e os ataques à legislação trabalhista. A lei que define o quadro de auditores, Vinícius, ela prevê 3.600 servidores concursados no país, já que esta ação fiscal ela não pode ser terceirizada. Atualmente, há menos de 2.600. Minas Gerais conta com pouco mais de 200 auditores fiscais. O diretor do SINAIT, Atos Vasconcelos, aponta que além das precárias condições de trabalho, o quadro de auditores fiscais em Minas hoje é menor do que da época em que aconteceu a chacina de Unaí.
Temos em torno de 1.000 vagas que estão vagas, aguardando a reposição através de concurso, isso no Brasil. Então, em Minas Gerais, nós temos cerca de 260 auditores fiscais de trabalho. Então, na verdade, aí nós temos um pouco mais de 200 auditores fiscais para o estado inteiro, né? Um estado, então, que tem aí 800 municípios, vários setores econômicos. Os concursos que são feitos a cada 5 anos, mais ou menos, eles não repõem nem mesmo as vagas de colegas aposentados. Então, acaba que nós temos hoje então, uma condição de trabalho ou uma capacidade de trabalho menor do que a gente tinha, até na época dos crimes mesmo.
O superintendente regional do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, João Carlos Amorim, confirma as denúncias de condições precárias de trabalho.
Eu sei que falta motorista para conduzir as ações deles no serviço externo. Muitas vezes eles próprios dirigem os carros, que dificulta a demanda, que às vezes tem que distribuir. Até nisso eu estou dizendo onde chegou a precarização. Nós temos uma situação no Brasil inteiro, né? Falta de concurso, servidores, não só na auditoria, até na área administrativa, na área na atividade meio, na atividade fim, em que nós temos que buscar até parceria, né? Parcerias que estão sendo cedidos, servidores de outras áreas, até dos municípios, para suprir essa demanda. Mas isso depende de concurso.
Sobre a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Vinícius, que cobrou providências para o crime, que ficou conhecido como chacina de Unaí, aprovou-se requerimentos que vão ser encaminhados para a presidenta do STF, Carmen Lúcia, e para o TRF, o Tribunal Regional Federal, onde vai ser feito o julgamento dos recursos dos mandantes. É com você.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Agora, 1h04. Termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas nossas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de João Vitor Simão, Rafaela Brita e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.